Turning today to Paul's letter to the Philippians, chapter 1 and verse 7.
Eu estou abrindo hoje na carta de Paulo para Filipenses, capítulo 1, versículo 7. Como tenho por justo sentir isto a respeito de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho. Nosso título é Escolha na Vida Cristã. Bem, começamos a estudar este grande epístolo de Paulo para Filipenses, a igreja tão perto de seu coração, a igreja em que ele tinha fortes laços, a igreja que fez muitas coisas certas, justas, uma congregação maravilhosa na igreja de Filipenses. Bem, não vou relembrá-los de nenhuma das coisas que estudamos na semana passada, mas vamos iniciar aqui no capítulo 7. Como tenho por justo sentir isto a respeito de vós todos. O que ele está pensando de todos eles está no versículo 6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Eles permaneceriam fortes na fé, eles perseverariam até o fim. A doutrina da perseverança do santo, e consideramos isso. E como que Paulo pode ser tão confiante que eles são genuinamente salvos? Como que ele é confiante que eles permanecerão fortes até o final da jornada da vida? Bem, ele explica isso. Como tenho por justo sentir isto a respeito de vós. É certo para mim pensar isso de todos vós. E aí ele diz palavras que não parecem fazer lógica, porque vos retenho em meu coração, porque eu estou tão próximo de vós e vocês são tão queridos para mim. Bem, esse não é o motivo de pensar que eles são absolutamente genuínos em sua conversão e que eles vão permanecer, mas o que ele continua a dizer que é o que conta, pois todos vós sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões como na defesa e confirmação do Evangelho. Bem, o que fez Paulo tão convencido dos filipenses é isso. Todo o interesse deles era com Cristo e com o Evangelho e com os seus servos e com a missão dos apóstolos. E Paulo, principalmente, eles eram tão leais e suportavam, ajudavam tantos. Eles fizeram o possível que eles podiam para ajudar, mesmo aqueles que eram pobres. Eles sempre pareciam mandar ajuda para ele. E mesmo quando ele estava em prisão, eles também mandavam visitantes, e um visitante em particular, que era Pai Fodratas, seu ministério, eles mandaram ele em uma jornada para visitar o apóstolo, para confortá-lo e ajudá-lo e dar assistência a ele. Então, por causa de suas lealdade e o fato que eles manteram em fé por essas coisas, ele tinha certeza que eles eram verdadeiros convertidos, que eles eram realmente salvos. Então, ele acreditava que Deus permaneceria com eles e fariam eles continuar forte na fé. Como tenho por justo sentir isto a respeito de vós, porque você tenho em meu coração, pois todos vós são participantes em minhas prisões, na defesa e confirmação do Evangelho. Então, vamos olhar, parar e pensar nessas palavras. Sim, eles ajudaram, mandaram ajuda, suporte a ele, mas eles também estavam envolvidos na defesa e na confirmação do Evangelho. Isso quer dizer na defesa e na estabilização do Evangelho, defendendo e explicando o significado certo, porque existiam judeus constantemente contra Paulo e a igreja, também tinha os judaizantes, aqueles que diziam que eram crentes, que criam em Cristo. Existiam muitos deles, eles eram muito zelosos, eles seguiam Paulo em sua obra missionária, seguiram ele na segunda jornada, quando ele foi para Filipenses. Eles seguiram ele e eles diziam ao povo: sim, você deve crer em Cristo, mas não é suficiente. Você também deve se tornar um judeu. Você deve ser circuncidado, seguir os rituais. Então, sim, você necessita de Cristo, porém, você também precisa viver como um judeu, em obediência à lei. Bem, o que os filipenses fizeram? Eles resistiram tudo isso. Eles não receberam eles. Eles estavam vivos, alertos a ensinamento falso. Então, eles defenderam o evangelho, eles preservaram. E é isso que convenceu, uma das coisas que convenceu Paulo, que eles eram genuínos, que eles eram sinceros convertidos. Como tenho por justo sentir isto a respeito de vós todos, porque Deus começou uma boa obra em você e você continuará até o dia de Cristo, porque na defesa, na confirmação do Evangelho, todos vós são participantes comigo da graça. Vocês são partes da missão, vocês representam a graça de Deus. Bem, agora vamos pensar em nós, vamos nos comparar. E nós? Existem muitas pessoas e eu acho que eles são genuinamente salvos, verdadeiros. Mas isso é tudo. Eles creem em Cristo, no seu sangue derramado, tiveram seus pecados perdoados, eles caminham com Ele, mas eles não parecem avançar. Eu espero que nenhum de vós seja assim. Eles não estão envolvidos na defesa e na confirmação do Evangelho. Então, se coisas dão errado ou são erradas, eles não se importam. Aconteceu isso nesse país em muitos anos, no fim de 1900, ocorreu um movimento entre as igrejas que começou a questionar a Bíblia. Chamavam de movimento de grande criticismo. Existiam igrejas que criam na Bíblia e diziam assim: alguns desses que proclamam e questionam isso e aquilo, eles são grandes homens, e eles são homens bons, então não podemos contradizê-los, não podemos nos opor contra eles. Então, isso aconteceu entre as igrejas. Você conhece a história dessa terra, das igrejas, que em 1900 existiu gradualmente uma grande evasão da verdade. Em muitas igrejas foram afetadas. Então, aquelas igrejas que eram verdadeiras e bíblicas se tornaram cheias de cinicismo e descrença, abandonaram a Bíblia, a verdade do Evangelho, queridos amigos. É porque os crentes, os cristãos genuínos, não eram alertos. Eles amavam o Senhor, sim, eram salvos, mas eles não foram alertos a falsos ensinamentos. Está acontecendo nos dias de hoje também, de novo, existem pregadores muito conhecidos em igrejas verdadeiras e eles param de falar de arrependimento. Eles não querem irritar as pessoas, eles querem um número de pessoas, eles não querem verdadeiros salvos e convertidos. Então eles param de chamar o caminho de Deus, de Cristo, como verdadeiro arrependimento, buscar nova vida em Cristo. E eles mudam um pouco a mensagem, deixam elas mais leve, algo não tão duro para as pessoas. Então as pessoas param de falar sobre o calvinismo, o sofrimento de Cristo, a morte dele na cruz do Calvário, como ele carregou a punição dos pecados para abrir os portões do céu. E falar sobre a punição daqueles que não são salvos e como Cristo foi punido no lugar daqueles que são salvos. Então, é muito triste isso que acontece. Muitas pessoas que são crentes continuam indo nessas igrejas e não protestam, não defendem o evangelho, a confirmação. Eles foram abençoados, eles são salvos, mas eles não se preocupam com Cristo e a sua obra, a salvação. E se outra geração vai ouvir a verdade e serão salvos e nascerão de novo? Bem, eu espero que ninguém assim seja assim, indiferente, não seja participante, envolvido, carregando os fardos, preocupados com a preservação da verdade. É muito importante que aprendemos e avancemos. Verdadeira conversão desapareceu em muitas igrejas. O mundo começou a entrar nas igrejas. As pessoas agem de uma forma errada, não vivem por Cristo, não conhecem Ele. Sim, eles proclamam ser verdadeiros, mas a verdade parece ter desaparecido. Espero que, queridos amigos aqui, não sejam assim, despercebidos sobre essas coisas. É assim que o diabo opera e as coisas acontecem. Em muitas igrejas, o dia do Senhor se foi. Pessoas dizem: ah, só existem 9 mandamentos agora. O mandamento sobre o dia de Deus, o dia da igreja, não é o mesmo. Sim, sabemos que o dia mudou, que Deus mudou o dia para o primeiro dia da semana, mas é isso que o apóstolo coloca, é isso que se tornou na igreja de Cristo, o dia do Senhor. Ainda é a lei do Senhor. O dia do Senhor é o dia do Senhor. E não assistimos televisão, não fazemos outros trabalhos, só se necessariamente temos que trabalhar, mas não escolhemos trabalhar. Também não vamos e participamos de entretenimentos. Não, é o dia do Senhor. E o quanto podemos, estamos em sua casa, adoramos e louvamos Ele, apresentamos Ele, pregamos a outros a palavra da salvação. Queridos amigos, o dia do Senhor é rejeitado, mesmo os ministros que dizem crer na igreja disseram a mim, orgulhosamente: ah, eu não sou uma pessoa que sigo isso, o dia do Senhor eu não aceito isso. Que tragédia! Como que eles conseguem viver dessa maneira? Por quê? Porque muitos das pessoas que são crentes não se preocupam. Sim, eles aceitam o evangelho, mas parecem dizer a Deus: eu não quero mais, não quero aprender, não quero a verdade, não quero estar envolvido na defesa, na preservação, na estabilização e na confirmação da palavra de Deus e do evangelho. Então precisamos nos desafiar. Os filipenses se preocupavam. Eles oravam, eles suportavam e ajudavam. Então o apóstolo podia dizer deles: é certo, é justo pensar isso de todos vocês, porque você tem em meu coração, pois todos vós sois participantes comigo da graça, tanto nas prisões como na defesa e confirmação do evangelho. E aí, versículo 8: pois Deus me é testemunho. Bem, o título, não o título, mas o assunto parece estar mudando um pouco, mas vamos seguir. De que tenho saudades de todos vós. Deus é meu testemunho. Isso é literalmente o grego. A tradução é: Deus é meu testemunho, aquele que está comigo. De que tenho saudades de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz: não estou só dizendo algo que é bom de ouvir, eu estou dizendo algo muito sério. Então ele diz: Deus é meu testemunho. Ele observa, ele sabe que isso é verdadeiro. Eu profundamente significo tudo isso que estou dizendo. Pois Deus é testemunho de que tenho saudades de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Quer dizer que ele sente por eles profundamente. Ele gostaria de vê-los novamente. Eu vou pausar aqui um pouco, porque isso é tão importante e nos ajudará tanto. Crentes gostam de se reunir um com o outro, de conhecer um ao outro. Eles são comandados a fazer isso. E eu leio palavras familiares de João, capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vós e eu vós amei a vós, que também vos amei uns aos outros. no capítulo 15, versículo 17, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, o mandamento está dado, que amemos uns aos outros, que nós buscamos, encontramos ajuda em conversar um com o outro. Nós gostamos de ter a companhia um do outro, trabalhar juntos, estar juntos, ajudar uns aos outros. É o comando de Cristo e é vital a nós. Então, você ouve o apóstolo dizendo aqui nessas palavras, como profundamente, com toda afeição, sentimento de Cristo. Claro que sim. O apóstolo estava em grande jornada, sofreu muita perseguição. Eu não vou entrar em detalhes em tudo que o apóstolo sofreu, mas foi muito. Épocas, ele estava quase destituto, porque a ajuda, alívio, não vinha até ele, não conseguia vir a ele. Grande parte de sua vida, ele trabalhava com suas próprias mãos para suportar as missões. Bom, as dificuldades eram imensas nele. E uma das coisas que o sustentou, não só o relacionamento com o Senhor, mas também a comunhão e encorajamento que ele tinha de outros crentes. Por quê? Ele pensava na igreja de Filipenses, ele pensava nas grandes mudanças em tantas pessoas, ele pensava neles sendo mudados santamente, em caráter, se tornando outras pessoas, que prova que encorajamento isso era a ele. Ele amava se encontrar com o povo, ter comunhão com eles. Nós também, porque temos opiniões comuns, mesmo destino, mesma nova natureza. Sim, existem confusões e problemas entre crentes. Nós também lutamos, nós temos ainda pecado dentro de nós, resíduos de pecado. Nós também caímos em tentações diferentes. Então, existem coisas erradas que acontecem em nosso meio. Mesmo entre amigos crentes, coisas que acontecem, mas o quanto amamos estar com um com o outro. Que algo maravilhoso é ter comunhão, amizade com pessoas que você pode confiar, com pessoas que foram mudadas, com pessoas que têm integridade, com pessoas que têm nova natureza, com pessoas que amam coisas que são limpas, com pessoas que são naturalmente gentis, pessoas que foram mudadas, receberam tanto do Senhor. Que coisa maravilhosa é falar um com o outro, ter afeição, respeito um pelo outro. E precisamos dessas coisas. Claro que temos o Senhor acima de tudo, mas essa é uma bênção que o Senhor nos deu. E se você não participar de comunhão cristã, você nunca vai saber o quanto você perde. E você não vem para as reuniões semanais como você pode. Eu sei que muitas pessoas nos dias de hoje não podem. Eu sempre repito isso. Temos muita simpatia por pessoas que têm mais de um trabalho, têm grandes dificuldades. Mas, se você não vem quando você podia vir, bem, você se afastará. Você não terá comunhão, amizade profunda com outros crentes. Então, o diabo tentará você muitas vezes, você cairá facilmente em coisas erradas. Então, queridos amigos, dê valor à comunhão cristã. Faça amigos, se aproxime. Bem, eu devo correr e continuar, pois o tempo passa. Então, versículo 9, e isto peço em oração, que o vosso amor aumente mais e mais. O original diz: eu espero que o seu amor superabunde, aumente ainda mais e mais, em pleno conhecimento, em todo o discernimento. Bem, a oração começou no versículo 3, continuou no versículo 4, no versículo 5, mas aqui está continuando: oro que o vosso amor aumente. Eles já tinham. A oração é que aumente e aumente. Amor por Cristo. Você reflete com frequência em Cristo, em quão maravilhoso Ele é, em tua graça, em tudo que Ele fez por você. Você deve a Ele. Amor pelo Evangelho, amor pela palavra. Nos reunimos na semana passada, na quarta-feira. Nosso tema foi Gênesis 1, criação. E estávamos olhando de uma maneira positiva por todas as coisas incríveis que você pode ver no livro de Gênesis. Eu estava preocupado vindo a esse estudo, pensando que tem uma tendência, mesmo nos crentes que confiam na palavra de Deus, achar a criação de Deus um pouco como uma história, um conto. E eu queria provar que não era assim, que não é assim. É sólida e lógica em como em Deus, em 6 dias, e não num período maior ou até mais curto, ele teria criado o mundo. Como ele fez em ordem, sim, porque até alguns crentes dizem, mas como você pode crer que luz vem antes do sol ser criado? Existem muitas razões e motivos sólidos e importantes, que as coisas profundas de Deus. Quando você vai à palavra de Deus e você estuda, ah, você ama mais e mais. Você pensa, eu não vi isso antes, eu não entendi isso, eu não percebi quanta coisa confirmava uma ou outra. E as coisas profundas, as coisas de Deus, não existe literatura humana com integridade como essa, e refletir em tudo isso. E o apóstolo ora que nosso amor, não só o amor dos filipenses, nosso amor aumente mais e mais. Quando você meditar, pense, aprecie, ame o amor, ame a Deus, ame o perdido, ame o povo de Deus. Tenha amor, simpatize com eles, pense no que vai acontecer com eles. Pense, ame a obra, ame o apóstolo Paulo, ame os mensageiros. Então, oro que seu amor, vosso amor, aumente mais e mais. Você pensa nisso, queridos amigos? Ah, que meu amor aumente. Será que eu estou limitado para um pequeno número de amigos crentes? E eu nunca tento aumentar o círculo de meus amigos. Será que eu não tento, mostrar o meu amor, fazer mais, ajudar as pessoas, mostrar mais paciência, simpatia, mais sacrifício, é o que o apóstolo quer dizer. Oro que o seu amor aumente mais e mais. Você pensa nisso? Temos que nos desafiar. O que está acontecendo com o meu amor? Será que eu só deixo operar como um piloto automático? Ou será que eu oro para me preocupar mais em expressar o amor de um crente. E agora a mensagem nos leva ao assunto, ao título que eu gostaria de chegar hoje. Isto peço em oração, que o vosso amor aumenta mais e mais. Ouça essas palavras. No pleno conhecimento e em todo discernimento. No pleno conhecimento e em todo discernimento. Eu não vou ter tempo de lidar com pleno conhecimento adequadamente. Então eu vou direto ao discernimento. Porque o amor, entre outras coisas, quer dizer fazer decisões certas, prioridades certas. Deixe-me levá-los ao versículo 10 e voltamos depois ao discernimento, para que aproveis as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros e sem ofensa até o dia de Cristo. Então, o apóstolo ora que você tenha conhecimento, discernimento, percepção, discernimento. A sua vida é continuamente feita de escolhas. Todos os dias existem escolhas que nos confrontam. Se estamos vivendo a vida cristã, temos que reconhecer essas escolhas e fazer escolhas certas. Ah, diz o apóstolo, que você tenha discernimento, que você saiba o que é bom e o que é ruim. Olhe para o versículo 10. Para que aproveis as coisas excelentes. Essa palavra, aproveis, é usada na literatura grega para descrever o teste de outra coisa, mas principalmente o teste de metal. Será que é realmente ouro? Será que é prata? Será que é puro? Será que testamos e aprovamos? E você também, que você provei, Se é verdadeiro, constantemente você vai estar tentando, examinando coisas que são excelentes. O grego literalmente diz coisas que diferem. Em outras palavras, tentando descobrir o que é melhor, qual é a diferença entre coisas. Amanhã você será confrontado com várias decisões durante o dia inteiro. E nossa tarefa é constantemente nos determinar o que é melhor, o que é melhor fazer, qual é a melhor escolha. Se você não pensar na vida dessa maneira, e você só navegar pela vida sem pensar, você cairá todas as vezes. Ah, eu assistirei isso na televisão. Sim, eu terá isso. Sim, eu vou ver isso, vou comprar aquilo. Ah, eu vou ver aquela pessoa, essa pessoa. Bem, eu vou passar meia hora conversando com essa pessoa ou com aquela. E tudo só vai acontecer. Tudo que se apresentar na sua vida, você fará. Um apóstolo, time do apóstolo aqui, tema do apóstolo aqui. Que você tenha discernimento, aprovação, testará, examinar as coisas que são melhor constantemente. Isso é a vida. Se não olhamos para a vida dessa maneira, então estamos em grandes problemas. Tudo nos leva para longe, coisas que são melhores. Pense doutrinamente. Qual é a doutrina da Bíblia? Pense sobre métodos que nós usamos para fazer conhecido o Evangelho, as coisas de Deus, a maneira que nos comportamos, a cultura que nós adotamos, o que é certo, o que é errado, o que é melhor. Temos que pensar, não só dizer, eu farei isso, eu farei aquilo, eu aceitarei isso, eu aceitarei aquilo. Qual é a prioridade certa para mim? Como eu devo passar a minha noite? É claro que temos responsabilidades familiares, trabalhos para fazer. Ou será que vamos passar a noite toda assistindo uma novela? Será que eu vou passar lendo uma coisa tola? Ou conversando sobre coisas que não são importantes? Ou será que eu vou ser condutivo? Me envolver em coisas de Deus, fazer o que é certo? Temos escolhas para fazer todo o tempo. Para algumas pessoas, você deve dizer. Quando você fez uma escolha pela última vez, eles não fazem escolhas, como eu disse antes, as coisas só acontecem. Sobre o seu estudo, jovens, o que você vai estudar? Será que você vai passar 2, 3 anos no colégio? É um tempo muito longo. Está te custando muito dinheiro, talvez não para você, mas para alguém. Pode ser um tempo perdido. Como que você decide? Ah, mas eu gosto disso ou daquilo. Não, não é o que você gosta. Se você é um filho de Deus, se você ama Ele, você precisa perguntar o que Deus gostaria que eu fizesse, o que me ajudaria a ter um emprego, o que me ajudaria a caminhar como crente, a seguir a Deus. Você pensa nessas coisas, você não deixa isso acontecer. E recreação, hora de lazer, você pensa, eu poderia estar fazendo alguma coisa que é um ato, uma atividade muito individual, ou poderia estar fazendo alguma coisa que traria benefício a outros também. E como quanto tempo eu dou essas coisas? Quanto tempo eu gasto para fazer essas coisas? O que eu vou ler? Como eu vou usar o meu tempo na semana que vem? E aquisições? Eu preciso de um novo equipamento? Algo novo aqui ou ali? Um novo carro? Ou outro carro, eu diria. Eu preciso dessas coisas. Como que eu decido? Como que eu decido o que é melhor? Ou quanto dinheiro é apropriado gastar com o que eu preciso? Será que é o que eu gosto? Mas eu gosto disso, eu gosto daquilo. Eu poderia fazer isso, aquilo, me comprometer a uma situação difícil só para conseguir o que eu quero. Não é assim que crente deve viver a vida. É cheia de escolhas, não é um fardo sempre, porque você tem a ajuda de Deus. Você tem a ajuda de Deus, mas você deve fazer essas decisões. Como isso vai afetar o meu testemunho? Como isso vai afetar outras pessoas? Como isso vai glorificar a Deus? É o que o apóstolo quer dizer isso. Aqui ele coloca a doutrina Peço em oração que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento, em todo discernimento, para que aproveis as coisas, teste, examine coisas que são excelentes, melhor, mais importantes, mais para Cristo. Ele está no centro da minha vida, a fim de que sejais sinceros e sem ofensa. Temos tanta energia e tempo. Olhe para essas palavras. Para que sejais sinceros, genuínos, testados e sem. A palavra testada vem duas vezes. Que você teste tudo o que você faz, que aproveis, para que você seja testado por Deus e achados sinceros. Ele vai testar se você é sincero, se você se preocupa. Será que esse meu filho. Esse jovem, essa mulher, esse homem, está preocupado em me colocar em primeiro lugar, em viver para mim e me servir. Que você seja sincero, testado e aprovado, sem ofensa, até o dia de Cristo. Não para ser culpado. Você leu isso no jornal, nas notícias sobre o homem que inventou. Aquela arma automática, munições, na Rússia. Bem, ele morreu recentemente, como um homem bem velho já. E aparentemente, durante a sua vida, ele era muito entusiástico sobre a sua invenção. E claro, está ao redor do mundo essa munição, essa arma. Mas ao passar a vida. Ficar mais velho, algo começou a entrar em seu cérebro. Será que eu fui responsável por todas aquelas mortes? Será que eu divido a culpa de todas aquelas mortes? E se tornou um fardo intolerável a ele, nós lemos no jornal. E quanto a nós, crentes, um dia vamos olhar para trás e pensar o que eu fiz com a minha vida? Eu perdi tanto tempo. Eu sentei na frente da televisão assistindo coisas terríveis, coisas do mundo que não prestavam para nada, que estavam me influenciando. Eu passava muito tempo gastando com coisas que não eram interessantes, importantes. Eu não fiz nenhuma escolha, tomei decisões. Eu não iniciei o dia pensando: hoje eu vou ser confrontado com. Escolhas profundas e eu preciso examiná-las. É certo fazer isso ou eu devo fazer aquilo? Quais devem ser minhas prioridades? Como eu devo entregar a minha vida e o meu tempo? O que devo fazer? Ah, queridos amigos, eu gostaria de passar mais tempo nisso para que vocês tomassem cuidado. Para que vocês sirvam o Senhor, não deixar os anos passarem, para que vocês não acordem e dizer a si mesmo. Eu não tenho obra cristã, eu não faço nada pelo Senhor. Eu posso lembrar uma congregação inteira que eu conhecia. É triste, um grande número, talvez como nós, uma grande congregação, talvez não tantos como nós. E eles tinham um grande mestre, um grande pastor, e aprendiam coisas maravilhosas. Mas eu descobri, eu me surpreendi, eu não acreditava que aquela igreja não fazia nada. Bem, eu tenho certeza que alguns dos membros, como indivíduos, faziam coisas boas, mas aquela igreja não tinha uma escola dominical, não tinha um time que visitava, que passavam, que evangelizavam. Eu poderia passar por uma lista, eles não têm nada que você associaria com uma igreja sincera. Eles não faziam nada de uma forma organizada. Que tragédia! Ah, queridos amigos, sem ofensa, para não culpar, que nós não tenhamos ofensa, que não passemos o nosso dia em arrependimento, porque não éramos participantes, porque não dividíamos na grande missão em Cristo, por amor a Ele. Não fazíamos nenhuma escolha certa, sábia, para que aproveis as coisas excelentes, melhor. A fim de que sejais sinceros, genuínos e sem ofensa, para não ser culpado até o dia de Cristo. Toda jornada até o dia de Cristo, o dia que Cristo te levará para casa, que ele retornará. Bem, e deixe rápido me ler o último versículo para concluirmos. Cheios de fruto de justiça. Ah, cheio de fruto de justiça. Quais são esses frutos? Não só quer dizer cheio de justiça, isso seria maravilhoso e muito bom. Não está dizendo justiça é o único fruto, está dizendo do fruto de justiça, as boas coisas que a vida justa nos faz fazer, todo o caminho até o dia de Cristo. Ele veio, sofreu e morreu por mim. Ele me adquiriu, me salvou e me deu nova vida. Eu devo viver para Ele. Semana passada eu mencionei a sociedade do tabernáculo, do evangelho. 60 deles, grupos diferentes, alguns grandes, estudam a Bíblia, sociedades que participam de coisas aqui e ali, participam de escolas dominicais, sociedades que fazem muita coisa, que fizeram coisas maravilhosas. Tantas delas, queridos amigos, isso são frutos da justiça. Missões, eles participavam e faziam muitas obras. Na época de Spurgeon, pessoas que eram para o Senhor, viviam para Ele, operavam para Ele. Quando essa igreja foi aberta, essa onde Spurgeon pregava, grandes pregadores nós tivemos. Um deles disse, ao pregar nessa igreja, ele dizia, era como um grande coração que influenciaria muitos para a glória de Deus. Esse é o fruto da justiça. E você? E eu? Nossas vidas individuais. Existem coisas boas feitas por nós, coisas que beneficiam outros, atos de testemunho, palavras de testemunho. Preferimos fazer essas coisas? Escolhemos fazer essas coisas constantemente? E eu concluo com essas palavras, frutos de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, por meio dele, porque ele nos deu nova natureza, que quer fazer coisas boas, e ele nos ajuda a fazê-las com o seu Espírito, para a glória e louvor de Deus. Como pode boas obras ser para a glória e louvor de Deus? Duas maneiras. Tente lembrar-se disso, é tão importante. Boas obras são partes da nossa adoração, do nosso louvor. Fazemos elas, se é algo diretamente espiritual, como explicar o evangelho, ensinar a escola dominical, visitar a comunidade, ou se é ajudar alguém, ou na família, ou para outras pessoas. Fazemos essas coisas. Porque, apesar de estarmos fazendo para o benefício de outras, eles são atos de adoração a Deus. Estamos exercendo uma nova vida, uma nova natureza. Estamos louvando a Ele. Se você faz uma boa obra ou testemunha, é um ato de louvor a Deus. Você está fazendo isso por Ele. E é claro, através de você fazer isso, você trará louvor e glória a Ele, porque as pessoas vão acreditar em Deus com você tendo uma nova vida, sendo uma pessoa diferente, uma pessoa melhor. Mesmo as suas crianças, seus filhos, vão agradecer a Deus porque você é um bom pai, uma boa mãe, e todas essas coisas vão ser parte do seu testemunho. Então, o apóstolo Paulo, em poucos versículos, alcança tanta coisa, tanto ensino. Não conseguimos lidar com tudo de uma forma específica, mas eu tentei pegar a necessidade de fazer escolhas todo dia, toda semana, durante a vida. Escolher as coisas melhores, mais excelentes, aqueles que creem em Cristo, o nosso Senhor. Que Deus nos ajude a todos.